E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, a gente viu aí a parte teórica, lemos o decreto, fizemos altos esquemas e resumos, e agora a gente vai colocar em prática. Não adianta, cara, não tem como fazer uma boa prova sem treinar e sem fazer questões antes. Quanto mais questões, melhor. Lembrando que tem algumas questões por aí que são questões mal feitas, questões discutidas, questões meio merda. Essas aí você desconsidera porque às vezes o examinador deu mole, a banca acabou nem anulando, não serve de padrão. Agora a gente tem que fazer sempre uma grande quantidade de questões para ir pegando o padrão, para testar o conteúdo, para ver se você realmente aprendeu, para sacar o que cai mais, o que cai menos, quais são as pegadinhas, o que é realmente a parte importante para você dar um foco no seu estudo. Por isso que é um ponto muito importante. E para isso, nós vamos fazer aqui algumas questõezinhas para ajudar aí na solidificação e na absorção da matéria, beleza? Venha comigo então. Olha só o que diz aí. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da administração pública, o servidor público deve fazer uso dos recursos públicos com economicidade e clareza no desempenho de suas atribuições. Cara, olha só. O servidor tem que fazer uso dos recursos públicos. Deixa eu marcar aqui para você. Com economicidade e clareza. Esse é o tipo de questão que, se a pessoa erra, ela automaticamente deveria ser eliminada do concurso. Por quê? Porque não é uma questão nem de matéria, quase, é uma questão de bom senso. Não, ali no serviço público é o regaço. Vamos no tare... A pessoa não deveria nem entrar no serviço público, né? Uma questão dessa, porque a questão é tão boba, é tão óbvia, que não tem como errar, nem conta. Essa questão aqui, eu nem acho legal uma questão dessa em prova. Por quê? Porque ela não mede conhecimento. A pessoa pode sequer ter estudado o código de ética. Mas se o Tico e o Teco bate um papo rapidinho e fala assim: Tico, oi Teco, vamos utilizar o bom senso? Vamos! Pô, lógico que a questão está certa, né? Vamos combinar aí, questão correta. Ah, eu errei, professor. Não, não errou não. Mentira, vai. Só se for de bizonho, porque não tem como errar isso aqui, não. Vamos para a próxima. Questãozinha número 2. Servidor público que, no exercício da função pública, desviar outro servidor para atender a seu interesse particular. Tá? Essa é a primeira conduta. Desviou outro servidor para atender a interesse particular. Ou, movido pelo espírito de solidariedade, for conivente com prática como esta, poderá ser submetido à comissão de ética. Muito bem. Olha só. É infração isso? Desviar servidor para atender atividade de interesse particular? É infração. É infração. E movido pelo espírito de solidariedade, ser conivente com essa bagaceira aí que fizeram. São infrações? Sim, são infrações. Infrações ao Código de Ética serão apuradas pela Comissão de Ética. Então, questão correta. Em ambos os casos aqui, temos situações passíveis de apuração pela Comissão de Ética. Questãozinha correta. 3. Servidor público que se apresentar habitualmente embriagado no serviço ou até mesmo fora dele, poderá ser submetido à Comissão de Ética, a qual poderá aplicar-lhe a pena de censura. Vamos começar pelo mais fácil, ok? Vamos lá. A comissão de ética, a pena que ela pode aplicar de censura, que é tipo uma puxada de orelha. Beleza? Pode, pode. Agora olha só. Apresentar-se habitualmente embriagado no serviço ou mesmo fora dele. Ô professor, no serviço quantas vezes? Uma. Tá, mas ele falou que tem que ser habitualmente? Não. Ele falou assim, ó, tem que ser habitualmente em serviço? Não. Ele falou assim, que ele se apresenta habitualmente em serviço. Em serviço, para ele ser submetido à comissão de ética, quantas vezes precisa? Uma. Ele apresentou várias, então pode? Pode, pode ser submetido. Ou fora dele habitualmente. Aqui a questão, ela tinha um caráter interpretativo para fazer uma pegadinha. Ela quis levar o candidato a pensar o seguinte: ah, cara, eu acho que está errado, porque em serviço não precisa ser habitual. Calma lá. A banca falou que em serviço tem que ser habitual? Ela falou assim: para ser infração tem que ser habitual tomar cachaça em serviço? Não falou. Ela deu um exemplo. Se ligou? Cuidado. Se ela falasse assim, ó, que, para ser submetido, tem que ser habitualmente embriagada em serviço, aí estaria errado. Mas ela não falou isso. Reparou que tem um cunho interpretativo bem leve nela? Ela exemplificou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça o seguinte, ó, quando der a dúvida, você coloca uma interrogação na frente e finge que é uma pergunta. A pergunta é assim: eu vou perguntar, você responde sim ou não. Se o servidor aparecer embriagado habitualmente em serviço ou fora dele, pode cair na comissão de ética? Sim. Então a questão está correta, beleza? Cuidado, que ela tentou fazer uma pegadinha que na verdade não era uma pegadinha. Ela falou algo correto. Show de bola? Pode marcar então gabarito correto. Por quê? Porque, cara, se ele está aparecendo habitualmente, ele apareceu uma vez, e uma vez já é o suficiente. Agora, de novo, se ele falasse assim para você, ó, tem que ser habitualmente em serviço, aí estaria errado. Mas não foi isso que ele disse, ok? Ok, Thales, show de bola. Então vamos para o próximo. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia. Bonito, até aqui está correto. Fora dessa função, porém, por estar diante de situação particular, não está obrigado a agir conforme tais primados. Mentira, tá errado. A gente viu que, mesmo fora da função, ele deve nortear-se por esses primados. Não é apenas na função, fora dela também. Então, esse não aqui tornou a questãozinha errada. Esse ponto é bem cobrado em prova, tá? Dá uma atençãozinha especial a ele aí, que esse ponto é bem cobrado em prova. Próxima questão. Na administração pública, moralidade restringe-se à distinção entre o bem e o mal. O servidor público nunca poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Olha, essa parte aqui tá é correta. O servidor público, ele nunca pode desprezar o elemento ético. Mas olha só o que a banca disse, ó. Que moralidade restringe-se à distinção entre bem e o mal? Não, não é isso que o decreto fala. Ele fala que moralidade não se restringe apenas entre a distinção do que é bem ou mal, justo, injusto, conveniente, inconveniente, oportuno, importuno, mas principalmente entre o que é honesto e desonesto. Então, é algo mais amplo. Não é apenas bem ou mal. Tem que ver se é justo, injusto, honesto, desonesto, oportuno, inoportuno. Então, é mais do que isso. Esse restringe-se que tornou errada a nossa questãozinha. Essa palavrinha aqui que tornou errado. Portanto, questão número 5, gabarito errado. Próxima. Em regra, a publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Vamos lá. A publicidade é um requisito de eficácia para que o ato produza os seus efeitos, e de moralidade, claro, para que ele seja moral. Por isso, a sua omissão enseja comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Questão correta. É isso aí. Fica de olho que é isso aí mesmo. A moralidade, a publicidade é um requisito de eficácia e moralidade. Fizemos esse esqueminha também, vimos que está correta essa parte. Bora para 7. A comissão de ética poderá aplicar a pena de demissão ao servidor público que atentar contra a ética, desde que haja devida motivação. Mentira! Demissão nada! A única penalidade que ele aplica é a penalidade de censura, gabarito errado. Bem de buenas essa. Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observadas as formalidades legais. Muito bem, nós vimos que o servidor público, no desempenho das suas funções, deve abster-se de forma absoluta, e aqui a palavrinha absoluta está lá no decreto, hein? Cuidado com ela, de utilizar a sua função para algo estranho ao interesse público. Pouco importa se não houve violação expressa da lei e se as formalidades foram atendidas. Não importa. Não pode agir pautado por algo que não seja o interesse público. Questão correta. Questãozinha correta. Uma das regras deontológicas que regem a conduta dos servidores públicos federais é o espírito de solidariedade, conforme o qual se espera que o servidor, ó, se espera que o servidor seja complacente, que é conivente, em caso de erro ou infração, pois a superação de falhas representa uma oportunidade para o engrandecimento profissional dos servidores. A pessoa, isso aí, a questão pega inocente. Aquele inocente, meio bobão, meio juninho ainda, não é uma pessoa sofrida, que já apanhou da banca, que sabe que a banca não é sua amiga, que a banca tá ali para fazer você sair da prova rasgando a roupa, se tacando nas britas. Essa questão aqui tá errada. Por quê? Ele não pode, em razão do espírito de solidariedade, ser conivente com o erro ou infração. É aquela história. O cara chega e fala assim: ai, amiguinho, você errou, mas estamos juntos, eu vou ser conivente. Ah, beleza, tu vai levar uma mandiocada também pra largar a mão de ser besta. Por quê? Porque não pode ser conivente. Então, já que você é tão parça, é tão truta, vai lá e vai tomar uma entubada junto com ele. Porque não pode ser conivente. Cuidado, cara. Olha que examinador maldoso, ele vem narrando de uma forma ali que o inocentão cai igual um patinho, mas a gente sabe que não, né? Ele não pode ser conivente, complacente com erro ou infração. Questãozinha número 9, errada. 10. Não descumpre o dever de respeito à hierarquia o servidor que denunciar pressões de superiores hierárquicos que visem obter vantagens indevidas. Vamos lá. O servidor que denunciar pressões do chefe que visem obter vantagens indevidas. Ele está descumprindo o dever de hierarquia? Não, ele não está descumprindo. A questão está correta. Por quê? Porque é um dever do servidor resistir a pressões. Pode ser do seu superior hierárquico, contratante, de qualquer pessoa que vise obter uma vantagem ou um favor ou qualquer maneira aí de uma benesse indevida com base nas suas funções. Então, é um dever dele resistir a essas pressões. Nesse caso, ele não está violando a hierarquia, pois é um dever dele fazer isso. Questão correta. Questãozinha correta. 1. O servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta quando, no exercício de sua função, determinada situação exigir rapidez e celeridade. Ó, quando for algo que exige rapidez e celeridade, ele pode abrir mão do elemento ético? É tipo assim, imagina que tem uma fila ali e tá devagar. Não, cara, aqui tem que ter rapidez e celeridade. Vamos movimentar essa fila na base do bicudo. Vai chutando, vai, 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 vai. Não, não pode. Não pode, porque o código de ética diz que jamais ele poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Questão de boazinha também, né? Vamos combinar que é uma questão bem tranquila. Por enquanto, está um passeio. Está tão fácil que quase, quase não conta como estudo. Quase conta como lazer. Tão fácil que está, né? Então tá, vamos para 12. O servidor público deve respeitar a hierarquia e não contrariar as ordens do seu superior. Até aqui está correto. Ainda que estas estejam em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública. Não! Se o chefe está fazendo coisa feia, você se recusa. Então você tem que obedecer às ordens superiores, a menos que essas ordens sejam ilegais. Aí ele tem o dever de não respeitar. Então, se as ordens estão em desconformidade, ele não pode agir aquilo. Não é porque o chefe está fazendo cagada que você vai fazer cagada junto. Questãozinha errada. 13. É vedado ao servidor público exercer atividade incompatível com o interesse público, ainda que tal atividade seja lícita. Olha que interessante essa, hein? Se a pessoa não está fiada aqui no dispositivo, ela não tem aquela segurança para responder, faz cagada. Ele não pode exercer atividade incompatível com o interesse público, mesmo que seja uma atividade ilícita. Por quê? Porque ele é servidor dentro e fora do serviço. Então, ele não pode exercer atividade incompatível. Questão correta. Mesmo que ela for ilícita, ele não pode. Realmente é vedado. 14. A criação de comissão de ética com a finalidade de orientar o servidor é facultativa às entidades que exerçam atribuições delegadas pelo Estado. Mentira! Mesmo nessas entidades, é obrigatória. É obrigatória a criação da comissão de ética. Não é facultativa coisa nenhuma. O decreto fala que é obrigatória. Próxima questãozinha. O uso do cargo ou função pública para obter favorecimento. O uso do cargo da função para obter favorecimento, desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta à ética e à moral do serviço público? Claro que constitui. Constitui sim. Obter favorecimento não pode. Não interessa se está de acordo com a lei e se você preencheu os requisitos. O cargo público não serve para atender a interesses pessoais. Questão errada. Nesse caso, constitui afronta, sim, senhor. É afronta, sim. Não pode. Questão errada. 15. Opa, essa foi a 15, né? Vamos para 16 agora. O servidor que alegar desconhecimento de alguma norma ou legislação inerente ao órgão em que atua contrariará os preceitos fundamentais de ética do servidor. Ele pode chegar e falar o seguinte: ah, eu não sabia, mudou? Que coisa, hein? Não, cara, é um dever do servidor manter-se atualizado com as leis, normas e regulamentos inerentes às atribuições do seu órgão. Então, nesse caso, ele contraria sim. Questão correta. Próxima. Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal. Direto. Até que beleza. Sendo facultativas para a indireta, mentira, para a indireta ela também é obrigatória. Fácil pra caramba, questão errada. Até para a entidade que exerce atribuição delegada ela é obrigatória, quanto mais para a indireta. Próxima questãozinha. Servidor público do DF, apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo, não constitui vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. Essa aqui dá discussão, hein? Por quê? Porque o código fala que é um dever dele apresentar-se com vestimentas adequadas. O que são vestimentas adequadas? O decreto não falou, o decreto não é louco, ele não quer que venha textão na internet, ele só falou vestimentas adequadas. Ele não falou o quê? Vou te dar um exemplo. Hoje, eu decidi trabalhar com a roupa do Superman, com a cueca por cima da calça, chegar lá, com a capa balançando ao vento, com o meu cabelo pega rapaz. Pô, cara, não, isso não é uma vestimenta adequada para o serviço público. Então, se ele aí apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas, isso não é vedação? É vedação, sim, senhor. O decreto falou que não pode, que é feio. Tem que trabalhar igual mocinha, bonitinha. Dá orgulho pro papai e pra mamãe, mas eu quero lacrar. Lacra fora do serviço, no serviço não. No serviço vai bonitinho. Vamos manter a liturgia, as formalidades, que é uma coisa que tem também a sua importância. Beleza? Beleza. Questãozinha 18, tá errado. É vedação, sim, senhor. 19. Permite-se que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para atendimento ao seu. Permite nada. Permite não, senhor. Ele não pode deixar de utilizar. É o que a gente falou. Mesmo que existam outros meios, ele não pode deixar de utilizar os meios que estão à sua disposição. Ele tem que atualizar-se, tem que sempre adaptar-se às novas mudanças. Ok? Ok. Uma questãozinha 19, tá errada. Muito bem. Vamos para a próxima. 20. Constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. Você está vendo como a gente não pode responder com base ali no que a gente vê no dia a dia, com base em achismo? Fala, não, acho que não é, porque todo lugar aí sempre atrasa tal. Não, cara, lembre-se que o código de ética, assim como as leis, eles não servem para retratar a exata realidade. Eles retratam o que deve ser ou o que deveria ser. Desta forma, é sim grave dano moral o atraso injustificado na prestação. Questãozinha correta. É sim grave dano moral, está lá expresso no nosso querido decreto. Questão 21. O servidor não poderá omitir a verdade. Não pode mesmo. Ainda que possa contrariar os interesses da pessoa interessada ou da administração. Correto? É o que nós vimos. A verdade é a verdade. Doa a quem doer. Então, ele não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que a verdade seja contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração. Quer ver que o tio tem bola de cristal? O tio adivinha questões futuras? Fica vendo a banca trabalhar uma questão falando assim, ó, que o servidor não pode omitir a verdade, salvo quando o interesse público assim o exigir. Não pode. Cuidado, que eu não estou falando de sigilo. Sigilo é outra coisa. Eu estou falando de omitir a verdade. Não pode. Então a banca vai falar uma parada dessa aí e falar salvo quando interesse público. Mentira. Cuidado, hein? Do jeito que está aqui, ela veio correta. Ele não pode mesmo omitir ou falsear a verdade. Bora para a próxima. Não são considerados. Falou que não, ó. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comportamento ético pela Comissão de Ética, aqueles que prestem serviços de natureza excepcional à administração, como sem remuneração. Peraí, peraí. Quem presta serviço de natureza excepcional não é servidor? Mentira, é servidor sim. Nós vimos que é considerado servidor, mesmo que exerça de natureza excepcional, permanente ou temporária, ainda que não remunerada. É considerado, sim, senhor servidor. Questãozinha errada. Vamos para a próxima, vamos para a 23. Venha com o tio, ó. Ainda que a função pública integre a vida particular e de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito da sua vida privada não influenciam o seu bom conceito na funcional? Está errado. Nós vimos que influencia sim. Nossa, aqui é feio. Que influencia sim, podendo acrescer ou diminuir o seu bom conceito funcional. Então, os atos praticados no dia a dia, na vida privada do servidor, têm sim o condão de acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Questãozinha errada. Mete caneta que esse troço aí está errado. Vamos para a próxima. O servidor está desobrigado a ter conhecimento das atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. É aquilo que nós conversamos. A pessoa se ilude. Ela chega e fala: Nossa, quando eu for aprovado no concurso público, eu vou até esquecer como faz para ler e escrever. Eu vou virar um analfabeto, nunca mais vou ler nada. Nunca mais eu vou estudar na minha vida. Eu quero virar um burro. Eu quero pôr a mão no chão e coicear e relinchar. Não. Não vai, cara. Nós temos o direito, depois de aprovado, de emburrecer em determinados pontos. Aí depois, você é servidor e fala, para nós fazer. É feio, mas errado assim, ilegal, não é. Agora, algumas coisas você vai estudar para o resto da sua vida funcional. As legislações, regulamentos, normas, mas cuidado, não todas, aquelas relativas ao exercício das suas funções, no órgão no qual exerce as suas funções. Então, falou que está desobrigado. Negativo, ele está obrigado a ter conhecimento. Questãozinha errada. Muito bem, vamos para a próxima agora. Vem comigo para 25. Entre os deveres fundamentais do servidor público, deveres, ó, inclui-se o uso de roupas que estejam condizentes com o desempenho de suas atividades funcionais. Ó, esse aqui, se a pessoa chega lá sem ter conhecimento do decreto, acho que ela chega assim, ah, acho que não, né? Meu corpo, minhas regras, vou usar a roupa que eu quiser, tal. Não é bem assim, não. No serviço público, tem que utilizar vestimentas adequadas ao desempenho das atribuições. O decreto não diz o que são essas vestimentas, mas é para não ter abuso. Dessa forma, sim, são um dos deveres. Gabarito, questão correta. Próxima. Em função de espírito de solidariedade, pressuposto emanado pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público, erro cometido por colega de trabalho, desde que passível de retratação, poderá não ser comunicado. E aí? Bora quebrar o galho do truta? Truta fez cagada. Truta pisou na bola, nosso parça lá errou. Mas quem não erra nessa vida? Errar é humano. Vamos corrigir esse erro. O importante é nós não errarmos novamente. Isso! Vai nessa! Vai nessa! Que a mandioca vai comer largada. Não pode, tem que comunicar e sim. É um dever do servidor comunicar irregularidades, ilegalidades, infrações ao código de ética. Não vem com essa não, que a banca está querendo te enganar. Ele não tem, ai, desde que passível, coitadinho. Porém, mentira, tem que comunicar. Se não comunicar, tá errado. É o dever de ser X9. Aqui tem que ser X9, não tem essa parada não, entendeu? Esse negócio de, ah, X9 acorda com a boca cheia de formiga. Não, aqui no serviço público não tem dessa não. Tem que denunciar sim, questão errada. 27. Mirtz, que é servidora com mais de 20 anos de ofício em um TRE, acostumou-se com a forma tradicional de realizar suas tarefas e, por isso, se recusa a utilizar os sistemas eletrônicos institucionais que foram instalados em seu departamento. Nessa situação, a chefia imediata de Mirtz deve adaptar a rotina de trabalho para que ela possa continuar a trabalhar da forma que lhe é mais conveniente, em respeito à sua longa carreira no tribunal. E aí? E a Mirtz, servidora antigona, já está acostumada daquele jeito, mais de 20 anos de ofício, já é uma senhora, já é uma pessoa vivida, que tem uma longa jornada, e mudou esses negócios aí. Não, coitadinha da Mirtz. Não. É isso que vai acontecer? Não, Mirtz. Vai ter que se adaptar. Não tem dessa. Ah, mas eu estou acostumado. Não, não tem essa de estar acostumado. Não existe isso. É obrigado a utilizar os avanços tecnológicos. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. Nos últimos anos, inclusive no serviço público, de uma forma geral, nós tivemos uma informatização muito grande dos sistemas. A tecnologia é algo muito vivo e o serviço público tem que se adaptar, os servidores também, porque a tecnologia, ela ajuda a dar uma maior celeridade, segurança, uma eficiência. Então o servidor tem o dever sim de se adaptar. Só lamento, Mirtz, não vai rolar não. Vai ter que se adaptar sim, beleza, Mirtz? Não tem choro, questãozinha errada, partiu aí se adaptar, Mirtz. Vamos lá. No desempenho do seu trabalho, um servidor público pode optar por utilizar ferramentas tradicionais, prescindindo de aparatos tecnológicos mais recentes, desde que isso não o impossibilite de executar as suas atividades. Essa aqui é uma questãozinha um pouco mais antiga, mas que eu quis trazer ela porque essa questão é muito da hora. Pensando numa questão topzera para levar a galera a erro. Olha que questãozinha bem feitinha, ó. Pegadinha, lógico, né? Malandragem, examinador maldoso, rapá. Ó, o servidor, ele pode optar por utilizar ferramentas tradicionais, prescindindo, ou seja, não utilizando aparatos tecnológicos mais recentes, desde que não impossibilite. Banca quer te levar a erro. Olha o exemplo que eu dei, te ajuda certinho. O que que seria um aparato, uma ferramenta tradicional? Lembra o PRF? Que antigamente ele ficava lá com o binóculo, o carro passou, clac, ele ligava o termômetro, o cronômetro, aí ele acompanhou no carro, passou no outro risco, clac, clicava de novo, fazia as contas de cabeça para ver se estava. Ele pode usar isso? Sendo que tem o secador de cabelo? Não pode. Ah, mas isso não vai atrapalhar, não vai impossibilitar, porque mesmo utilizando só o cronômetro, ele consegue. Não interessa. Ele não está usando o secador de cabelo porque não tem outro método. Ele está usando porque é o radar, é o mais moderno, é o mais científico, tecnológico, ele tem que utilizar. Então, ele não pode deixar de utilizar aparatos, equipamentos, técnicas novas. Ele não pode. Não interessa que tenha uma antiga. A antiga já era, agora ele tem o dever de usar o novo. Questãozinha muito bem feita, cara. Questãozinha errada, que foi bem amarradinha para levar a galera a erro. Falando que ele pode optar, não pode optar, ele vai utilizar os mais novos que estão à sua disposição. Pô, na PRF, a União foi lá e gastou dinheiro com o secador de cabelo para quê? Só para ficar bonito? É para usar, tem que usar. Questãozinha errada. Determinado servidor público, apesar de devidamente capacitado por sua chefia imediata, tem cometido repetidos erros na execução de suas tarefas, demonstrando uma conduta de difícil correção. E aí? Sob o ponto de vista da ética no serviço público, é correto afirmar, é correto associar o desempenho insatisfatório desse servidor a alternativa A, imprudência, B, imperícia, C, desonestidade, D, desvio de finalidade e ato atentatório à dignidade. E aí? Cara, nós vimos lá no decreto que erros repetidos, tal, descaso, negligência, pode configurar a imprudência. Cuidado, imperícia é quando ele não tem habilidade para fazer aquilo. E olha o que ele falou, ó. Ele está devidamente capacitado. Se ele está capacitado, não é imperícia. Imperícia é quando ele não tem habilidade para aquilo, mas ele tem habilidade. Nesse caso, repetidos erros é imprudência. O decreto fala da imprudência. Então, cuidado que essa aqui também é uma pegadinha meio sacana, né? Cadê que é pegadinha? A banca te confunde com os termos. Ela confunde com os termos. Imperícia é quando você não tem habilidade para fazer aquilo. Você não é habilitado. Tipo assim, claro que eu errei, eu não sei fazer. Ah, dirige esse caminhão. Eu não sei dirigir caminhão, vou fazer cagada com o caminhão. Isso é imperícia. A imprudência é tipo negligência. E ele sabe fazer aquilo, mas ele está errando toda hora porque ele é meio porco. Ele está tendo uma conduta suína. Nesse caso, é a imprudência, os repetidos erros, o descaso. Isso pode gerar o que a gente chama de imprudência. Cuidado, gabarito alternativa A. Os outros mais fácil eliminar, né? Desonestidade, desvio, tal, os outros foi mais fácil. Esse aqui que deu um pouquinho mais de chatice ali, que ele falou na. Cuidado, hein? Se fosse uma questão de certo e errado, a banca trocava imperícia por imprudência, muita gente cairia nela também, ok? Ok. Julgue o item que se segue a respeito das atitudes do servidor público no desempenho de suas funções. 1. O fato do servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que ele exerce suas funções, acarretando atraso na prestação do serviço, caracteriza atitude contraética, beleza? Caracteriza mesmo. Mas não grave dano moral ao usuário. Pô, questão boba, né? Questão boba. É grave dano moral ao usuário, sim, senhor. O item 1 está errado. A gente viu que fala que atrasos, tal, formação de longas filas é um ato não apenas de desumanidade, mas também grave dano moral. Muito bem, ó. Vamos aqui para os itens, quer ver? Ó, estão certo. Então 1 está errado? Sim. Elimina A, elimina B. A, B e a D. Olha que maravilha. Nem começamos, já eliminamos aí mais da metade dos itens. Volta lá com o tio. Vamos brincar de ser malandro? Vamos. Ó, o que que sobrou? A C e a E. Concorda? Concordo. Ó, essa aqui tá fora, essa aqui tá fora, essa aqui tá fora. Olha só na C, ó. 2 e 2, 4 e 4. Então tem que ficar ligado onde? Só no item 3, né? Tá ligado na malandragem aí? Mas a gente vai treinar em todas, tá? Olha o 2. Tratar mal uma pessoa que paga seus próprios tributos significa, direta ou indiretamente, causar-lhe dano moral. É dano moral, é o que nós vimos. Confirmamos, o 2 está mesmo correto. O 2 está sim correto. A gente viu que o 2 estava correto, né? Ó, tá vendo? Ó, o 2 aqui e aqui. O 4 não está correto também? Tá, então vamos matar ele. Vamos deixar o 3 aí por último, que é o que define, só para ter mais emoção, ó. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Sim, está correto. Toda ausência injustificada ao local de trabalho é fator de desmoralização do servidor do serviço público. Está correto, copiou e colou ali o que nós temos no decreto. Então o 4 está correto, confirmamos, né? Ó, o 4 aqui e aqui. Vamos para o 3. O 3 é o que determina. Olha o 3. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio por parte do servidor público tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e podem caracterizar negligência no desempenho da função pública. Mas não imprudência? Não é imprudência? É imprudência. Pode caracterizar negligência, inclusive a imprudência. Nós vimos que é imprudência, beleza? Ele, se não aqui, tornou errado, que é imprudência, sim, senhor. Então o 3 está errado? O 3 está errado. Alternativa C de submarino. É o nosso gabarito. 2 e 4 estão corretos. Fiz uma porquice danada aqui, ó. Mas 2 e 4 estão corretos. Então, 1 e 3 errados, 2 e 4 corretos. Alternativa C. Beleza? Beleza, professor. Difícil? Difícil nada. É só ter algumas manhas. Você reparou que, tipo, 95% das questões, um mel. É, mas tem aquele, né? Aquele 5% vagabundo ali que vem com a pegadinha, a banca leva erro. Você reparou? Troca ali a palavra imprudência por imperícia. Então tem que ter essa atenção. Porque muitas questões, elas vão vir bem de boa, você não vai encontrar muita dificuldade. São questões assim fáceis, sabe? Aquela questão que a gente sente até inteligente, cara. Caraca, eu sou muito foda, eu manjo desses paranauês. Elas são questões de boa quando você estudou. Mas cuidado que vira e mexe vem alguma maldosa. E é ali que boa parte da galera fica para trás por negligência, mas tu não. Tu que estudou bonitinho, seguiu as orientações, vai fazer bonito na sua prova. Muito bem, muito bem. Fechamos aqui então o nosso estudo do decreto 1171, fazendo inclusive algumas questões. Espero de coração aí que te ajude na sua preparação a ganhar todas as questõezinhas. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela parceria. Não esqueça aí de me seguir nas redes sociais. Tem o meu Instagram, tem o meu Telegram e tem também o meu canalzinho no YouTube, tudo voltado aí para você concurseiro, você concurseira. Beleza? Beleza, agora é contigo, hein? Bunda na cadeira, leitura do decreto, papiro dos resumos, questões, chegou na prova, é só correr para o abraço. Valeu, tamo junto, muito obrigado, até a nossa próxima aula.